O que é a economia da educação? Como é que vamos resolver o problema da falta de professores? O que é o sucesso escolar? Olá, eu sou o Rodrigo Castro e hoje, em mais um episódio do nosso podcast Educa-te, vamos responder a estas e outras perguntas. O nosso convidado de hoje é o Pedro Freitas, doutorando em Economia na Nova SBE, membro do grupo de investigação Nova Center for the Economics of Education e tem tido muito trabalho de investigação feito na área da economia e da educação. Eu sei. A economia da educação parece ser uma coisa pouco sexy, mas na verdade vão descobrir, se ouvirem este podcast até ao fim, que não é bem assim. Falámos muito de dados e de histórico, de estatística, de como é que aquilo que se tem vindo a fazer nos últimos 10 e 20 anos, hoje em dia já nos dá informação relevante para podermos tomar melhores decisões para o futuro da educação. Mais uma vez, eu sei que estes temas parecem que não são sexy, mas acreditem em mim, o Pedro conseguiu dar-lhes uma narrativa e um contexto que torna muito leve e fácil. Foi uma conversa entusiasmante. Falámos também do problema grave que existe em termos da atratividade da carreira dos professores. O Pedro fala de forma muito sistemática de soluções práticas para este problema, de como é que nós podemos endereçar esta questão, sendo que ao longo dos próximos anos vai haver um decaimento de tal ordem na carreira de professores que vão para a reforma que nós estamos em falta do número de professores e precisamos de encontrar soluções práticas para resolver este problema. E o Pedro traz aqui ideias muito concretas que importam a toda a gente, porque todos nós vamos ter que lidar com este problema no futuro. Falámos ainda de desigualdades na educação e de como o sistema educativo não resolve ainda os problemas das desigualdades sociais e como isto é um problema grave, imaginem só, para a produtividade do país, para o crescimento económico do país, para que todos nós possamos ter melhores salários, melhores condições de vida e vivamos vidas mais felizes em Portugal. Foi uma conversa inspiradora, e que fala muito sobre o mundo da educação em geral e de como é que nós podemos atacar a atual crise que o sistema de educação enfrenta. Se esta é a primeira vez que ouves um episódio do nosso podcast, bem-vindo e bem-vinda. Esta é uma iniciativa que a Educa-te promove. A Educa-te não é só o nome do nosso podcast, é o nome também da nossa empresa, uma startup para a inovação e disrupção educativa que pretende assumir o porta-estandarte da transformação da educação em Portugal. Nunca imaginámos que o iríamos fazer sozinhos e este podcast é a demonstração disso. Temos convidados sempre interessantes que nos estão a dar novas perspectivas sobre o futuro da educação e queremos que tu também, se as tiveres, sejam ideias, sejam vontades, sejam opiniões, sejam iniciativas que as partilhes connosco. Estamos a construir uma comunidade da educação em Portugal e, por isso, se quiseres saber mais, junta-te a nós em www.educate.pt, educa-te com o Ivan e procura saber mais sobre a nossa comunidade e sobre o que nós fazemos. E agora sim, vamos àquilo que importa. Sem mais demoras, vamos falar do futuro da educação. Olá Pedro, bem-vindo ao nosso podcast Educa. É um prazer ter-te aqui.
Olá, Rodrigo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado.
Na verdade, estamos a fazer isto à distância, mas podíamos estar um ao lado do outro, porque estamos a mais ou menos 1,5 km de distância física um do outro, que vamos descobrir.
Exato, sim.
Por isso saímos da gravação remote e talvez
Estamos
depois
aqui
nunca
na
venha
faixa
aqui
de
a
Carcavelos,
conversar.
os dois, não é?
É isso mesmo,
Exato.
aqui quase com vista. Eu quase com vista, tu com vista, de certeza, aqui para a Foz do Tejo. Pedro, para quem não
Exatamente.
te conhece, fala-nos um bocadinho de quem és tu e o que é que tu fazes.
Eu sou doutorando, a finalizar aqui o doutoramento na Nova SBE, em Economia, na área da Economia da Educação, onde sou também assistente convidado e dou aulas e, sobretudo, faço investigação aqui no Centro de Economia da Educação da Nova SBE, que é um projeto que tem a direção da Ana Balcão Reis e do Luís Catela Nunes, que é um projeto a que nós temos dedicado muito nos últimos anos, sobretudo nos últimos 10 anos. Para dar aqui uma perspectiva, nós somos economistas e somos pessoas de estatística, portanto, para nós as discussões é muito importante que sejam baseadas em dados e em evidência e sobre aquilo que nós sabemos e aquilo que a informação nos pode dar. E, de facto, esta era uma área difícil de desenvolver em Portugal há cerca de 10, 15 anos atrás, porque a quantidade de dados que nós tínhamos sobre os alunos portugueses era muito escassa, no fundo. E foi este trabalho de há 10 anos para cá, se quisermos, que nós temos feito, que é finalmente houve um acesso às bases de dados que nos permitem seguir os alunos ao longo do tempo, seja, permite-nos perceber o percurso dos alunos, em que escolas andaram, que professores e professoras tiveram. Isto é muito importante, porque isto é de uma grande riqueza. E foi baseado nesta nova informação que nos últimos 10 anos nós temos trabalhado em temas de educação e depois constituímos aqui o Centro de Investigação em Economia da Educação, tendo já trabalhado e estamos a trabalhar em áreas de professores, avaliação, desigualdades, enfim, uma panóplia de questões. Portanto, tem sido estes últimos anos, para quem gosta de educação como eu, e quem gosta de economia também como eu, têm sido anos muito, muito bons, porque deu passos que não era possível dar antes, e acho que permitiu também tornar o debate mais concreto, mais tangível, não é? Ou seja, eu acho que um dos problemas que às vezes faltava um bocadinho no debate de educação em Portugal era nós dizíamos coisas, mas é importante também quantificar as coisas, porque as tornam tangíveis, tornam-nas claras para toda a gente. E é muito este caminho que nós temos querido fazer nos últimos anos.
Eu, antes de começarmos, e na preparação para esta entrevista, estava a ler um pouco os artigos que tens publicado, que aparecem em teu nome. Penso que são quatro que aparecem. E estava efetivamente a chegar a essa conclusão, sobretudo no último, não é, no research de Public Policy, não é, que acaba por ser uma recomendação que vocês fazem aí a partir do centro, se não me engano, investigação, não é, de como é que vamos endereçar a questão da falta de professores. E estava a ler a introdução e a sentir a ter aquela sensação de, pá, fica difícil dizer que isto não é um problema. Há muito, não é, há muito esta tendência para, quando se chega à discussão política e discussão das problemáticas, de estarmos numa nuvem das opiniões. Mas efetivamente, hoje, pelo que dizes, e como dizes, há 10 anos que já existem dados que nos permitem tomar aqui um olhar mais crítico para aquilo que realmente acontece. Tu falaste num termo que é a economia da educação, logo para começar. E eu acho que isto é mal se ouve a economia da educação, eu estou a ouvir um podcast, saio, desapareço, porque fico lá sem perceber.
Porque junta logo dois conceitos duros
Dois,
à
dois, dois. Não
partida.
sei o que é,
Sim,
não sei o que é economia, educação sei o que é, mas não percebo muito bem o que é que se faz por lá. Como é que uma pessoa chega à economia na educação? O que é que ela é? Presumo que vai relacionar um bocadinho com aquilo que estávamos a
não,
falar,
é
mas
sim.
de uma forma mais amiga, como é que nós podemos traduzir
Não,
isso para.
é divertido muitas vezes que as pessoas às vezes assim, ouvem a expressão economia da educação e parece que nós estudamos a contabilidade das escolas, assim, uma coisa, não tem nada a ver, não
Ou isso, ou a
é?
ganhar dinheiro com a
Ou
educação, que é
a ganho,
o grande
pois, exato,
problema. Isso aí,
que
então.
também não sei se não é que sim, que acho que também não é por aí. Mas, ou seja, quando nós falamos de economia, eu acho que muitas vezes as pessoas pensam em economia e pensam naquelas grandes questões macro, as finanças públicas, o déficit, o crescimento. Mas a economia é muito para além disso, é a ciência social que estuda a escolha, não é? E aquilo que está inerente a escolher. Ou seja, e os custos e os benefícios das escolhas que nós fazemos. E em educação nós também fazemos N escolhas. Ou seja, todas as decisões de política pública que nós fazemos são escolhas, não é? E essas escolhas estão associados ganhos e estão associados custos em todas as decisões que nós tomamos. E é, no fundo, trazer esta visão, ou seja, de olharmos para uma política pública, seja, por exemplo, diminuir o número de alunos por turma, seja contratar novos professores, seja aumentar ou diminuir o número de disciplinas, seja mudar a forma como damos aulas, seja instalar novos recursos tecnológicos nas escolas. A todas estas decisões estão associados benefícios e estão associados custos. E o nosso objetivo é, de facto, saber de uma forma mais rigorosa quantificar o que é que são os benefícios e os custos para depois podermos tomar decisões mais informadas. No fundo, é isto. É um bocadinho, a economia é muito para lá daquilo que nós normalmente, ou que normalmente as pessoas associam à economia. A economia é tudo. Sempre que estamos a decidir algo, sempre que estamos a escolher algo, há aí uma decisão que interessa a um economista. E em educação, há N decisões que se tomam todos os dias pelo governo, pelas escolas, pelos professores, pelos pais, e essas decisões que nós queremos estudar. Perceber porque é que assim acontecem, o que é que condiciona estas decisões, quais são os benefícios destas decisões, quais são os custos e como é que podemos decidir melhor no futuro. Portanto, é no fundo isso. Não é, às vezes há a piada que a economia da educação não é poupar na educação também, portanto, não é no sentido economicista, é no sentido de fazermos escolhas mais bem informadas, digamos assim.
Da tua e da vossa experiência, como é que tem resultado este trabalho de investigação e de análise? Tem sido consequente ou tem ficado apenas no, nos estudos?
Não, eu acho que tem sido consequente. Eu acho que nós conseguimos, trazendo o tema dos professores que tu estavas a falar há pouco, ou seja, nós fizemos, e aí a pedido do Ministério e da Direção-Geral de Estatísticas da Educação, nós fizemos as previsões de necessidade dos professores para os próximos anos. Porque eu acho que havia muita noção de que a classe docente estava envelhecida e está envelhecida, mas nós não conseguimos pôr um número à necessidade que vamos ter. E eu acho que pôr um número à necessidade que vamos ter torna, como eu estava a dizer há pouco, o debate muito mais tangível e acho que torna a questão urgente, porque quando nós calculamos, e nós calculamos no sentido que nós previmos quantos alunos é que o sistema vai ter, e previmos quantos professores vão sair do sistema, e portanto, e no fundo, do equilíbrio de quantos alunos vamos ter e de quantos professores vão sair, calculamos quantos professores é que o sistema vai precisar. E eu
Tens os
acho que,
números contigo de cabeça?
sim, nós vamos precisar de cerca de 35 mil professores nos próximos anos. Há uma queda dos alunos que eu vou dizer de cor, acho que é cerca de 15%, mas a verdade é que o número de professores que se vai reformar nos próximos 10 anos é 40%. Portanto, a queda de professores é mais acelerada do que a queda de alunos. Porque há uma queda de alunos, porque há uma queda demográfica do país, mas esta queda de alunos é inferior à saída de professores, porque nós temos uma classe docente muito envelhecida, saíram cerca de 40% dos professores, portanto, no todo precisaremos de 35 mil professores. 35 mil professores é um número gigantesco. E eu acho que, apesar, e portanto, nós pusemos este número em cima da mesa, e eu acho que o tornámos tangível, e isso é bom. Eu acho que, honestamente, ainda não há um acordar completo para o grave problema que nós temos em cima da mesa. Porque já se vai notando nas escolas, mas nós nos próximos anos vamos ter uma aceleração rápida deste fenómeno. E vamos ter uma aceleração rápida até em disciplinas que normalmente os pais e os alunos percepcionam como essenciais, o português, todas são essenciais, mas que são aquelas que normalmente aparecem sempre à frente, o português, a matemática, as ciências, etc. E quando chegarmos a este momento e não haver professores, nós vamos precisar de um plano para recrutar professores. Eu acho que nós não o estamos a discutir. E isso é que me preocupa bastante. É que nós temos este déficit de professores nos próximos anos, temos um déficit de pessoas a quererem ser professores, porque nós não temos pessoas neste momento nas universidades a quererem seguir as vias de ensino. E, portanto, se não temos gente a querer ser professores, se vamos ter falta de professores, qual é o plano? E eu acho que nós não estamos a ter esta discussão neste momento. Isso é preocupante porque deixa-nos um bocadinho sem chão a muito, muito breve prazo. E quando eu digo a breve prazo, é para o ano, é para o outro. Portanto, nós não estamos a falar de um horizonte daqui a 10 anos, é algo que vai acontecer amanhã. E que deixa-nos sem chão um bocadinho sobre o que fazer quando começarmos a ter cada vez mais turmas, sem professores, a disciplinas nucleares na formação ao longo do percurso académico. Portanto, esse é um debate que nós temos mesmo que ter, que é como é que vamos formar professores nestas circunstâncias.
É um tema desafiante, não é? E eu fiz uma análise recentemente em que percebi que o setor da educação ao nível académico é o único que tem vindo a decair em número de diplomados ao longo dos últimos, penso que, 20 anos. Isto é claramente demonstrativo de uma falta de sex appeal muito grande, no que toca à educação. Acho que a carreira docente é uma carreira muito pouco atrativa quando comparada com qualquer outra, não é? Sobretudo aquelas que estão mais na vanguarda. E há aqui um problema que é quase cultural no que toca à educação. Ter o debate é relevante, naturalmente, é assim que se começa. Fazer a investigação e analisar dados, naturalmente, é relevante, mas existe aqui um legacy, um legado cultural e social que nós temos no que toca à educação, até porque, daquilo que tenho vindo a perceber, não é só pós 25 de Abril é que nós começamos efetivamente a ter um sistema educativo, não é? Historicamente, o sistema de educação em Portugal é uma coisa muito recente face à história de Portugal. Como é que nós conseguimos, de facto, inverter este mindset, a um nível sistémico, para conseguirmos nunca mais ter que lidar com este problema? Ou isto não é realístico sequer pensar?
Eu diria o seguinte, eu diria que, ou seja, nós pensarmos há 15 ou 20 anos, o problema não era tão premente. Porque, e aliás, acho que temos os dois idade para nos lembrar daquelas coisas em setembro, dizia dos professores desempregados e das pessoas que não têm lugar, etc. Porque de facto havia alguma oferta de novos professores. E eu acho que há um lado que nós estamos a viver hoje que é uma mudança de paradigma que aconteceu em poucos anos. Porque era uma profissão algo associada a desemprego. E de facto era, há cerca de 20 anos atrás. Eu acho que os próprios alunos do ensino superior reagiram quase uma reação de mercado de trabalho e deixaram de querer ir para professor porque havia esta percepção de desemprego. E depois, rapidamente, caímos numa situação de uma classe envelhecente, uma classe docente envelhecida, que depois não tinha candidatos, porque esses candidatos, entretanto, percepcionavam como uma carreira com desemprego. Portanto, há aqui um lado que foi uma reação muito rápida de mudança de uma carreira percepcionada como desemprego para uma carreira em que temos falta. Depois, eu acho que há outras circunstâncias. Eu diria que há aqui dois temas. Eu acho que há uma questão de carreiras. Eu acho que nós não podemos ter este debate sem discutir a carreira dos professores. E não podemos deixar de fazer este debate sem discutir a carreira dos professores em diferentes dimensões. E pensando exatamente nas soluções, ou seja, não só nos diagnósticos, mas nas soluções. A primeira, a carreira à entrada. O problema da carreira à entrada dos professores é o seguinte. Nós hoje temos uma carreira que te oferece as mesmas condições, quer tu dês aulas em Lisboa, ou em Bragança, ou em Vila Real, ou no Algarve. Isso genuinamente não é realista, porque os professores não enfrentam as mesmas condições de vida nas diferentes zonas do país. Portanto, na entrada da carreira, eu acho que é importante que nós consigamos fazer uma diferenciação geográfica para dar os incentivos necessários para as pessoas irem, sobretudo para as zonas urbanas, onde há uma particular falta de professores. Depois há um outro problema na entrada da carreira, que é as condições à entrada da carreira, e nomeadamente salariais, em algumas áreas científicas, quando tu hoje comparas com aquilo que um jovem pode ganhar no setor privado, em áreas como informática, matemática, biologias, químicas, etc., é hoje de facto pouco atrativa. Portanto, como é que tu podes desenhar incentivos quando, obviamente, uma pessoa está a entrar para o setor privado ou ir dar aulas e quando o diferencial salarial é óbvio? Depois há outra circunstância. E aí não é só no início da carreira, mas é ao longo da carreira, que é, tu olhas para o sistema de recrutamento de professores e não há nenhum incentivo para um professor ir dar aulas para uma escola de uma zona complicada. Eu sou professor, imagina que eu sou professor com 40 anos, dou aulas há 20 anos. Se eu quiser concorrer, eu ir concorrer para uma escola muito difícil, onde sou particularmente importante, porque aqueles alunos provavelmente em casa não têm o suporte académico que precisam, é exatamente o mesmo do que ir para a escola com a estrutura social mais favorável de Lisboa. Ou seja, tu tens um sistema que não cria nenhum incentivo para atrair bons professores para onde eles são mais precisos. Portanto, há um debate sobre as condições no início da carreira, sem dúvida, um debate salarial, um debate de estabilidade, um debate de diferenciação por zonas geográficas do país, não tenho dúvidas. E depois há um debate sobre o sistema de recrutamento que temos hoje, que eu acho que é um sistema de recrutamento que não cria nenhum incentivo para atrair professores para escolas onde eles são particularmente precisos. Portanto, eu tenho dito várias vezes, eu acho que há aqui um debate a dois tempos, se quisermos. Há um debate sobre as condições à entrada, e esse debate é sobretudo importante agora quando temos que atrair professores jovens. E depois há um debate estrutural sobre o modelo de recrutamento de professores, sobre a alocação de professores às escolas, sobre os critérios de alocação de professores às escolas, e que eu acho que também é preciso ter. Estes debates são muito difíceis, como nós temos visto, mas eu acho que temos é exatamente que estar neste equilíbrio, que é reconhecer que os professores, hoje, sobretudo os professores contratados no início da sua carreira, têm condições difíceis, salariais e de estabilidade. Como é que se pode melhorar isso? Como é que se pode melhorar isso, sobretudo nas áreas onde os custos de vida são mais altos e onde nós precisamos mais destes professores? Como é que podemos melhorar isto, sobretudo para aqueles professores que muitas vezes no privado têm muito melhores opções e por isso não querem ser professores? E, por sua vez, ao mesmo tempo que melhoramos as condições de entrada e de estabilidade, reconhecer que o modelo de recrutamento que nós temos hoje é um modelo de recrutamento que é baseado em dois critérios, que é a nota de curso que os professores têm e a experiência, e que não internaliza em nada as necessidades que as escolas têm de determinados profissionais e não cria nenhum incentivo para as pessoas irem para escolas de contextos mais complicados. Portanto, eu acho que é nestes dois vértices que nós temos que colocar as soluções em cima da mesa. E acho que o adiar destas soluções também que nos fez chegar aqui, para ser sincero. Eu acho que nós fomos um bocadinho empurrando com a barriga. E o empurrar com a barriga resultou que tu hoje tens professores contratados que são contratados há 15 anos sem nenhuma estabilidade, ou seja, sem sequer entrarem na carreira. E depois tens um modelo de recrutamento que estagnou e que é um contribuinte também para as desigualdades que nós observamos hoje no sistema.
Dá a sensação que parece que não houve planeamento, não é? Ou seja, é o que diz, houve um adiar deste tipo de questões e que agora, de repente, parece que já é quase tarde demais para resolver o problema. Um dos temas que tu também tratas é a avaliação, não é? E como é que nós podemos olhar para a avaliação e para as notas e para o sucesso escolar dos alunos, não é? Nós temos na Europa um teste que são os PISA, não é? Que são testes standard para comparar os níveis de sucesso escolar em países da OCDE, correto? Se não me engano. E um dos temas que eu acho que é muito interessante discutir e gostava de saber aqui a tua opinião é a dicotomia entre os resultados dos testes e a realidade. E tu falaste aí num tema que é muito delicado, que é qual é o incentivo que eu tenho para estudar para uma escola má, uma escola difícil, uma escola onde os alunos não têm socialmente as infraestruturas que têm noutros contextos e que por isso eu já sei que a minha vida vai ser mais difícil enquanto professor. Estes testes, não é, e nomeadamente o PISA, têm mostrado que Portugal tem vindo a crescer imenso, tem quase um caso de estudo, não é, de sucesso escolar. Mas por cá, se nós fizermos uma entrevista a 100 alunos aleatoriamente na rua, certamente nós não vamos encontrar o mesmo que está espelhado nos testes ao nível de PISA, ao nível da satisfação dos alunos com a escola. O que é que estes testes não nos estão a dizer, ou o que é que estes rankings não nos estão a dizer, que na prática nós conseguimos observar e porquê?
Então, vamos por partes. Eu vou começar por esse último ponto, que eu acho que também é um ponto importante até para as questões que os professores têm levantado nos últimos tempos. Quando tu dizes, pegamos em 100 alunos de uma escola, vou dar um exemplo. Se eu chegasse a uma escola secundária em 1992, numa altura em que cerca de metade dos alunos com a idade suposta não terminava o secundário, os 100 alunos que tu ias observar naquela escola eram 100 alunos muito diferentes de hoje, porque hoje cerca de 94% dos alunos terminam o secundário. O que eu acho que nós temos hoje em dia, e isso é claro, é que temos uma escola muito mais heterogénea. E ainda bem, porque significa que mais gente fica na escola durante mais tempo. O que eu acho que isso também fez é que, sendo a escola mais heterogénea, quando nós olhamos para esses tais 100 alunos, se olhasse para esses 100 alunos em 1992, ou se olhasse para esses 100 alunos hoje, encontraria uma composição de 100 alunos muito diferentes, com níveis de conhecimento muito diferentes. Portanto, há um efeito quantidade de mais gente estar dentro do sistema que coloca desafios, que é como é que nós conseguimos criar os apoios para aquela maior heterogeneidade e variedade de alunos que nós temos lá. Eu acho que aí, se calhar, nós temos que fazer menos do que aquilo que devíamos fazer. Depois há a questão do PISA. O PISA, como todas as medidas de avaliação, eu digo se, eu, quando começo um debate de avaliação, digo sempre esta frase. Porque acho que é uma frase importante. Nós, às vezes, quando temos os debates de avaliação, parece que estamos à espera de encontrar métodos de avaliação impolutos, não é? Ou seja, métodos de avaliação perfeitos. Não há métodos de avaliação perfeitos. Porque todos os instrumentos de avaliação tentam medir uma coisa que é complexa, multidimensional, que é a aprendizagem do aluno. Portanto, não há métodos perfeitos, se quisermos. O PISA, eu acho que é um método razoável e bastante útil. Porquê? Primeiro, porque o PISA, de facto, e eu acho que muitas vezes não há esta consciência, Portugal é dos países da OCDE que mais crescimento fez nos testes PISA, que são testes a leitura, matemática e ciências. E eu acho que estes testes têm uma vantagem, que é estes testes não são necessariamente baseados em conteúdos curriculares, são baseados em aquilo que se chama de competências, ou seja, não é o que tu aprendes apenas textualmente, mas é o que tu depois consegues fazer com aquilo que aprendeste. Eu acho que, de facto, esta evolução nos testes do PISA não é de menosprezar. Ou seja, eu acho que a evolução, de facto, está lá e acontece. E nós temos feito. Eu recentemente fiz um trabalho aqui na Nova em que tentava responder a uma questão. A evolução nos testes PISA foi provocada porque, de facto, os alunos sabem mais ou vem, sobretudo, uma mudança sociodemográfica do país? Porque hoje em dia tu tens muito mais alunos na escola que têm mães com ensino superior do que há 30 anos atrás. E só esse facto por si podia ser suficiente para justificar os resultados, porque significa que são miúdos que têm mais apoio em casa. E quando nós decompusemos entre, ok, as causas da evolução do PISA é porque de facto os alunos sabem mais, ou é porque a sociedade, do ponto de vista demográfico e do ponto de vista social, mudou, quando nós decompusemos, de facto, é mesmo a parte de evolução de aprendizagens que mais explicava a evolução do PISA, independentemente da mudança demográfica que nós tivemos, e isso é uma boa notícia. O que é que eu também acho? Acho que, obviamente, hoje em dia, e eu acho que o PISA agora teve uma leva agora em 2022 e vai ter outra em 2025, o PISA está cada vez mais preocupado em, para além de leitura, matemática e ciências, conseguir chegar a outras dimensões. Nomeadamente, já houve testes de literacia financeira, vai haver uma componente do PISA que é baseada em dimensões socioemocionais, etc. O que eu acho que hoje é cada vez mais claro também para nós é reconhecendo que os domínios como leitura, matemática e ciências são fundacionais e são uma base da qual se parte. E isso é muito claro, por exemplo, no debate que nós fazemos em economia da educação, há muito outras dimensões que é preciso medir. Ou seja, as dimensões relacionais, as dimensões socioemocionais, as dimensões de resolução de problemas, etc., são medidas importantes que nós temos que tentar medir para complementar depois as outras. Portanto, respondendo à tua pergunta, pegando os 100 alunos, a verdade é que os 100 alunos de hoje não são os mesmos dos 100 alunos há 30 anos atrás e nós temos de estar conscientes disso. A evolução no PISA é tangível, eu acho que devemos valorizá-la, acho que devemos compreender que nós temos que, apesar de haver aqueles domínios fundamentais, temos que fazer um esforço para ter hoje uma panóplia mais abrangente sobre como é que os alunos evoluem, para ter um retrato mais completo, de facto, das suas aprendizagens.
Eu fico sempre com a sensação, quando começamos a afunilar aqui um bocadinho este tema das avaliações, que ficamos presos às métricas que são para ser avaliadas e perdemos um bocadinho de perspectiva o porquê das estamos a avaliar. E estou a falar assim mais devagar porque estou com dificuldade em estabelecer aqui o raciocínio para não fazer 10 perguntas em vez de uma. Explico porquê, porque quando eu penso neste tema, eu penso sempre em bem-estar, vida, não é? Penso qual é o papel da escola, penso porquê que a escola existe e penso, não é, a partir daí, então de que forma é que nós podemos estabelecer aqui uma série de processos, neste caso os processos educativos, para garantir que as pessoas, ao longo da sua vida, têm uma boa vida. E estes rankings, efetivamente, são muito úteis porque, como disseste, dão-nos aqui uma perspectiva e talvez o desafio aqui é interpretá-los e comunicá-los da forma certa. Porque quando nós ouvimos, não é, Portugal é um sucesso em termos escolares, efetivamente é verdade, mas há um detalhe que é importante: leitura, matemática e ciências, como tu disseste. Em nada estamos a falar de outros temas, como tu disseste, que vai haver aí um revamp: literacia financeira, gestão socioemocional, etc. Como é que tu sentes que efetivamente hoje está Portugal em termos de sucesso escolar, face a esta visão mais integrada daquilo que é o ser humano? A escola portuguesa consegue ou não consegue hoje dar as respostas que as pessoas, indivíduos, precisam para viverem uma boa vida?
Então, vamos antes de ir às várias dimensões, vamos àquela parte nuclear. Ou seja, Portugal evoluiu muito nestes três domínios que nós falamos muito, leitura, matemática e ciências, sendo que nós evoluímos muito. O que não aconteceu, eu acho que esse é de facto o grande desafio que permanece, é houve uma evolução grande na média, portanto todos evoluímos, mas a diferença de resultados entre os mais ricos e os mais pobres não fechou. Ou seja, nós temos um sistema que todo ele melhorou, mas não se tornou menos desigual. E eu acho que, no fundo, é este momento em que nós estamos, é como é que resolvemos estas desigualdades dentro do sistema que permanecem. Ou seja, um aluno de uma família pobre hoje tem melhores resultados do que um aluno de uma família pobre há 20 ou 30 anos atrás. Não tem, o diferencial dele para um aluno de uma família mais rica é que é o mesmo. E esse é, de facto, o grande desafio que eu acho que, claramente, numa altura em que cada vez mais gente chega ao ensino superior, etc., se torna cada vez mais urgente de como é que isto se resolve. Depois, quanto à tua questão sobre se a escola está a chegar aos vários domínios. E o primeiro, acho que há um ponto que é importante referir. Nós garantirmos o sucesso escolar dos alunos em áreas nucleares, e isso é algo que está estudado, ou seja, tu garantires que um aluno tem uma boa aprendizagem de leitura, por exemplo, é essencial para o seu futuro, até em termos de saúde mental. Nós não temos muito esta discussão em Portugal, mas nos Estados Unidos a discussão da método de aprendizagem de leitura é uma discussão muito inflamada. E nos Estados Unidos há vários métodos de aprendizagem de leitura e há, de facto, métodos de aprendizagem de leitura que funcionam muito mal, o que significa que tu tens pessoas com 15, 16 anos que se leem muito mal. E o que foi claramente estudado é que estas pessoas que leem mal são pessoas que depois, mais tarde na sua vida, têm muito mais problemas sociais, emocionais, de integração na sociedade. Portanto, é muito importante, ou seja, as duas coisas não estão desligadas. Tu teres uma boa aprendizagem de leitura, teres uma boa aprendizagem de matemática, são instrumentos que são dados para tu depois, também mais tarde, na tua vida adulta, seres uma pessoa que tem uma saúde mental e uma vida social mais integrada. E isso, ou seja, os dois não estão desligados. Os dois estão têm uma correlação entre os dois. Pois tu dizes, há outras dimensões do desenvolvimento. E eu também acho que sim. E nessas outras dimensões do desenvolvimento, eu acho que nós passámos aqui por um período muito difícil e nós estávamos a dizer sobre os problemas que nós ignoramos. Eu acho que há um problema que nós estamos a ignorar. Os 2 anos de pandemia deixaram mazelas, não só nas dimensões de leitura, matemática e ciências, mas eu acho que deixaram mazelas profundas, e isso está estudado, sobretudo nos sistemas de ensino, para os quais existem dados mais ricos, sobre a saúde mental, a integração social destes alunos. E, portanto, há um caminho aqui a fazer. Podes dizer, sem pandemia também haveria, e eu concordo, mas acho que neste momento, este sentido de urgência ainda existe mais. A Margarida Gaspar de Matos tem estudado este assunto sobre os adolescentes e ela fez um inquérito pós-pandemia com dados muito, muito preocupantes da saúde mental, do desgaste, do cansaço, da capacidade de atenção. E eu acho que, de facto, nós aí não estamos a fazer um trabalho completo. Mas eu aí acho que é sempre importante dizer isto. Ter uma boa aprendizagem de leitura, matemática e ciências não é um mecanismo de. Não te impede de ter uma boa saúde mental. Pelo contrário, são instrumentos para o futuro para tu teres uma boa saúde mental. Porque dá instrumentos para depois tu teres melhor sucesso ao longo da tua vida académica e maior sucesso ao longo da tua vida profissional, que te poderão dar instrumentos para teres uma vida em termos sociais, mais integrada. Se, em paralelo a isto, nós hoje devíamos fazer um melhor esforço para que dentro da escola aqueles alunos em situação de fragilidade pudessem ter um apoio próprio, eu acho que sim, e acho que isso nos falta. E acho que nos falta provavelmente na quantidade que nós precisaríamos, sobretudo num contexto pós-pandémico, em que as mazelas que lá estão são muito invisíveis e estão muito fora do debate público.
Quanto tempo é que nós precisamos até saber quais são essas mazelas? Eu lembro-me de, há uns tempos atrás, há um ano talvez, estava a falar com uma mãe de um colégio aqui na zona de Lisboa que me dizia: pá, Rodrigo, eu não te sei dizer o que é, mas estes miúdos, ela tem um filho que na altura da pandemia, acho que se não me engano, tinha 12 ou 13 anos, e ela estava a defender como estes miúdos, eu vejo, não é? A diferença dele para o irmão mais velho, não sei o quê, estes miúdos vão levar com consequências a prazo que nós ainda não sabemos quais são. E dizia aquilo com uma confiança brutal. Quanto tempo é que nós efetivamente vamos ter que ter até começarmos a ver o impacto que a pandemia teve no desenvolvimento de competências sociais e emocionais das crianças que foram privadas de estar em ambiente social?
A questão é que nós já podíamos estar a ver. É que isso, é que nós temos sistemas, nós temos outros contextos em que essa análise já foi possível ser feita. Eu acho, ou seja, como é que nós, porque, qual é o desafio e porque é que isto é importante? O desafio de tu medires a evolução ao longo do tempo é eu pegar num aluno de 15 anos em 2018, antes da pandemia, e criar uma métrica, seja ela qual for, que permite-me avaliar um miúdo com os mesmos 15 anos em 2022 e comparar aquele miúdo de 2022 com aquele miúdo de 2018. Ou seja, dois alunos com 15 anos, com 4 anos de diferença, com uma pandemia pelo meio, numa métrica cognitiva ou numa métrica não cognitiva, social e emocional, a diferença entre os dois. E isso já poderia ter sido feito. E há países que o fizeram, e há países que o estão a fazer. Eu acho é que nós temos feito mal, porque nós, a verdade é que nós não temos métricas comparáveis ao longo do tempo, ou seja, não permite comparar um aluno de 15 anos em 2018 com um aluno de 15 anos em 2022, porque não são métricas comparáveis e que nos deixa às escuras. Quer dizer, eu acho. Nós tivemos provas de aferição em 2022. Os resultados das provas de aferição de 2022 deram resultados melhores do que os resultados das provas de aferição em 2019. É o caso único no mundo, não há nenhum outro caso em que isso tenha acontecido. Portanto, eu acho que nós, para além de estarmos a ignorar o problema, mascarámos o problema. Fingimos que estava tudo bem. E fingimos usando uma régua errada. Medimos mal. E ao medir mal, achámos que estava tudo bem. E, portanto, é esse o
Mas estás
problema.
a sugerir que as provas de aferição foram feitas com maior facilitismo, as
Não, não. Acho
perguntas eram mais
que não é
fáceis?
propositado. Acho que o instrumento tem problemas de comparabilidade ao longo do tempo. Acho que o próprio instrumento, a própria forma como as provas são construídas, isso é uma discussão um bocadinho técnica, não se cabe, provavelmente nem é para aqui, mas a forma como as provas são construídas não lhes permite comparabilidade ao longo do tempo, o que permite, pegando o exemplo que eu estava a dar, não consegue chegar no período de 2022 e até 2018 e compará-los diretamente, porque aquilo não é comparável. E há outros sistemas em que isso é muito claro. Nos Estados Unidos, há um teste que é feito desde os anos 70, que é o NAEP, a alunos de 9 anos, a matemática e a leitura. E o NAEP tinha uma
Como é que se
coisa.
chama o sistema? Desculpa,
É o
não
NAEP,
percebi.
é o National Assessment Performance, uma coisa assim. E aquilo segue miúdos de 9 anos desde os anos 70. Portanto, todos os anos, desde os anos 70, são inquiridos miúdos de 9 anos, nestas duas dimensões, e que permite comparar a performance de um aluno em 1970 com um aluno em 2010, porque o teste é comparável ao longo do tempo, ou seja, é desenhado para ser comparado. Em 2022, a queda nos resultados do NAEP fez a evolução que se tinha registado regredir em 20 anos. Ou seja, 20 anos de ganho nas aprendizagens dos alunos americanos foram evaporadas pela pandemia. Portanto, há um trabalho para recomeçar outra vez. Por exemplo, há um estudo para a Alemanha, ainda mais à dimensão socioemocional, que diz-nos claramente que o tempo de aprendizagem em casa durante a pandemia foi muito menor, e, por exemplo, foi muito menor para os rapazes, porque os rapazes tenderam muito mais a substituir o que era tempo de aprendizagem por tempo passado à frente de ecrãs e de jogos, diminuindo muito não só a sua aprendizagem, como a sua capacidade relacional. Portanto, é possível medir. Portanto, não, nós não podemos dizer que é impossível medir. É possível medir já hoje. E temos que depois fazer um trabalho, como tu estavas a dizer, de ao longo do tempo ir seguindo esta geração. O que eu acho que nós não podemos fazer é fingir que nada aconteceu, que eu acho que é o estado em que nós estamos hoje, até porque não é uma coisa que as pessoas discutam no dia a dia, não é? Portanto, é um tema muito ausente. E depois, para além de fingir que o problema não existe, termos métricas não comparáveis que nos dão a ilusão que está tudo bem. Portanto, a ilusão do está tudo bem é o pior, porque nós olhamos para os estudos em imensos contextos e percebemos que não está tudo bem. E não está tudo bem, eu estou a falar em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento. Muitas vezes não é esta a noção, mas nas últimas décadas, nos países mais pobres, houve um enorme esforço de colocar alunos na escola, ou seja, democratizar o acesso à escola, se quisermos. Pois, obviamente, que nos países mais pobres há um problema de que nem sempre os professores são professores de qualidade, etc. Mas pronto, dar o acesso, pelo menos no ensino primário e até ao sexto ano, houve uma grande massificação do acesso nos últimos anos. Em muitos países pobres, durante a pandemia, os alunos simplesmente desapareceram do sistema e não voltaram. Portanto, nós estamos a falar, no ponto de vista de países desenvolvidos, de quedas de aprendizagens. Em países mais pobres, significa que aquele esforço que se fez de colocar alunos da escola, parte dele evaporou-se porque a pandemia, não foram, pois são economias que muitas vezes precisam do trabalho destes alunos e destas crianças e destes jovens que pertencem à família e eles nunca mais voltaram à escola. E eu acho que, pronto, eu acho que este é um tema infelizmente muito ausente e infelizmente muito ausente também porque a pandemia foi de facto um período traumático e acho que há muito pouca vontade de voltar a falar dela, mas acho que temos que de facto falar sobre as consequências que ela deixou sobre esta geração, porque essas consequências não vão desaparecer, não vão desaparecer por si.
Isto é um problema que tem solução. Eu faço a questão porque dá-me a sensação, e talvez isto haja um enviesamento, e de certeza que este enviesamento está presente, que é, eu hoje estou mais consciente dos problemas sociais e políticos porque, sendo mais velho, vou estando mais atento. Mas a sensação que eu tenho é que desde que comecei a ter um espírito crítico social mais ativo, se calhar aí 15, 16, 17 anos, por aí, final da adolescência, início da idade adulta, dá a sensação que isto nunca teve tão mal. Se calhar é errado eu pensar isto, mas
Não, acho que é o
esta questão da
efeito,
agenda.
acho que é o efeito de uma estagnação económica prolongada, não é? E acho que isso gera essa sensação,
Então
inevitavelmente.
não é mentira, não é.
Não, acho que é aquela circunstância. De facto, se nós pensarmos desde o início dos anos 2000, ou seja, há aqui um período prolongado de pouco crescimento económico que cria uma sensação necessária de cansaço, e acho que isso é normal. Não é? Quer dizer, estou a dizer que não é estranho esse
Pois,
sentimento,
não,
Rodrigo.
mas a questão é essa, é que eu em 2000 eu tinha 9 anos e por isso eu aos
Pois,
9
claro.
anos não tinha consciência disto, não é? Eu aos 32 ter esta consciência e tu estás-me a dizer que durante os últimos 20 anos, epá, a coisa de facto não cresceu muito, corrobora a minha tese ou o meu assumption de que a coisa não está muito bem. E
Não, aliás, há um
tudo o que tu
gráfico.
dizes.
Desculpa. Não, é só para acrescentar. Há um gráfico que aparece. A Fundação Genebra faz uma publicação todos os anos, que é o Estado da Nação. E o ano passado fez um gráfico que eu achei particularmente interessante e particularmente preocupante. Que era, portanto, tinha a evolução dos anos de escolaridade da população portuguesa. E a escolaridade da população portuguesa tem crescido imenso nos últimos anos. Aliás, a geração nascida nos anos 90 é a primeira geração que tem, em média, 12 anos de escolaridade. Nunca tínhamos lá chegado. E hoje, no mesmo gráfico, puseram a produtividade. A evolução da produtividade. E o assustador daquilo é que tu tens, ou o preocupante daquilo, vamos por assim, a escolaridade da população está sempre a subir. E depois a produtividade chegou ali ao início dos anos 2000 e estagnou. Portanto, o que tu tens hoje é uma população muito mais escolarizada para uma produtividade que não mexeu assim tanto. Portanto, e obviamente cria estas sensações, porque de repente tu tens uma população que está muito mais escolarizada do que estava e houve uma escolarização da população, até porque nós acreditamos que uma população mais escolarizada gera mais crescimento económico e gera mais bem-estar, etc. Mas a produtividade do país não acompanhou. Por isso, daí talvez a tua sensação. Desculpa ter-te interrompido, Rodrigo, era para.
Não, não, de todo. Quando dizes produtividade, então é esta capacidade que o país, não é, globalmente tem para crescer.
Para
É
crescer,
isso
no fundo,
que
exatamente.
te... Pois, a sensação é essa, é que... Epá, e nós estamos a gravar este episódio enquanto nos dias passados esteve a ver a comissão de inquérito, lá como é que se chama, da TAP, relativamente a... Aquelas questões todas com os CEOs e não CEOs, que eu nem, já nem consigo acompanhar muito bem como é que aquilo está. Mas dá a sensação que isto é uma bandalheira, sabes? Tipo, há uma comissão de inquérito e depois há uma reunião preparatória às escondidas do próprio governo para dizer o que é que pode ou não ser dito nessa comissão de inquérito por quem vai estar a ser inquirido. E tu estás a ouvir isto e estás a pensar: espera aí, estamos a falar disto, isto é política do Botswana, estamos a falar de isto está a ser gerido como se estivéssemos a falar aqui quase de. Não é? Democracias ditatoriais de que há um gajo lá em cima que está a mandar aqui três ou quatro ordens, o povo parece que está a ser bem comandado, mas na prática isto é tudo um esquema para se fazer as coisas da forma que meia dúzia de pessoas querem. Esta é a sensação que eu tenho e tenho a certeza que é a sensação que muitas pessoas têm, não sei se é a sensação que tu tens. E com isto levanto uma questão: seria melhor começarmos a pensar numa alternativa a sério a isto tudo? Ou será que há esperança para este sistema?
Para o sistema de ensino, não, eu acho que o sistema de ensino português, eu não sou nada pessimista, ou seja,
O
eu acho que
sistema de ensino está inserido no sistema social, por
sim,
isso a pergunta não se pode confinar apenas ao
eu sei,
sistema de ensino, não é?
eu acho que o sistema de ensino, focando aqui na questão da educação, eu acho que o sistema de ensino, eu não sou nada catastrofista em relação ao sistema de ensino português, acho que se conseguiram coisas extraordinárias nos últimos anos. O que é que eu acho que nós precisamos genuinamente melhorar? E que eu acho que é bastante importante. Eu aqui diria três ou quatro coisas. Um, já falámos aqui, desigualdade. O facto de um aluno de uma família pobre não ter fechado o seu diferencial em relação a um aluno de uma família rica é um dos principais problemas neste mundo. Eu acho que isto resolve-se, ou uma forma, quer dizer, sem querer ser muito definitivo, mas eu acho que para diminuir esta desigualdade, acho que são importantes dois tipos de políticas. Primeiro, políticas de apoio aos alunos com mais dificuldades. Nós falámos há pouco que temos hoje um sistema que acolhe muito mais alunos porque os alunos ficam no sistema até muito mais tarde. Isso é bom. Mas um aluno com dificuldades de aprendizagem, que forma individual, próxima, dentro da escola, existe de ir às dificuldades destes alunos. Eu acho que a forma que temos de o fazer hoje é curta. Por exemplo, nós, no âmbito da recuperação da aprendizagem da pandemia, propusemos várias vezes que se pudesse dar tutorias de proximidade a alunos com dificuldades nas escolas, exatamente por isso. Também em relação à desigualdade, eu acho que era muito importante que nós discutíssemos a forma como alocamos os alunos às escolas. Nós hoje continuamos a ter escolas que são muito segregadas. Porquê é que as escolas públicas são segregadas? Porque as escolas públicas refletem o bairro onde estão. Eu acho que nós temos que dar oportunidades que as famílias possam colocar os seus filhos nas escolas públicas, onde desejarem, de forma a tentar romper estas bolhas sociais que permanecem. Portanto, ou seja, desigualdade, forma de chegar de apoio, em apoio aos alunos mais carenciados e com mais dificuldades, formas de tentar romper bolhas sociais na forma como colocamos os alunos às escolas. Segundo, que me parece também importante, a forma como nós vamos formar os professores nos próximos anos é muito relevante. Isto é um clichê, é muitas vezes repetido, tenho certeza que o Miguel Herdade também o disse aqui no seu podcast. Uma das coisas, eu costumo dizer esta frase, uma das coisas muito deprimentes de ser economista da educação é quando tu tentas olhar para o sucesso académico dos alunos, percebes que a família pesa muito. E a escola às vezes pesa pouco, ou pesa menos do que nós gostávamos que pesasse, porque nós conseguimos fazer políticas públicas é na escola mais facilmente. E portanto, neste momento, a forma como tu vais recrutar professores, que professores vais recrutar e como os vais formar, é um debate essencial deste plano de recrutamento de 35 mil professores nos próximos anos e que nós não estamos a ter. Ou seja, como os vais formar, como os vais integrar na escola, que tipo de professores é que vais buscar? Um terceiro ponto que também me parece bastante importante nesta discussão sobre a escola é, dado que a família pesa tanto, e uma das coisas que nós sabemos e que a economia da educação nos diz, é que os primeiros anos são essenciais. Eu acho que nós fizemos um caminho muito grande de democratização do acesso do pré-escolar entre os 3 e os 5 anos, e acho que isso foi muito importante. Eu acho que nós agora temos aqui um caminho para fazer entre os 0 e os 3 anos de idade. Maior acesso a creches é essencial, e não só uma questão de maior acesso a creches, uma melhor qualidade das nossas creches entre os 0 e os 3 anos. A creche não é só um depósito de crianças, não é um sítio onde tu vais deixar a criança para poder ir trabalhar. A creche é um sítio que deve e pode ter um plano pedagógico próprio, uma pedagogia própria para aqueles anos iniciais daquela criança. Nós aí, em termos de qualidade das creches, temos um trabalho também grande, para fazer. E, por fim, eu acho que um dos temas que também era importante que nós discutíssemos era, por exemplo, como é que nós dividimos os recursos pelas escolas públicas portuguesas. Eu acho que era, porque quando tu olhas para a forma como tu alocas os recursos às escolas em diferentes contextos sociais, não é óbvio que tu estejas a dar mais recursos às escolas integradas em meios sociais mais com maior desvantagem. Por exemplo, aquilo que falámos há pouco, não há nenhum incentivo para um professor bom ou para um professor motivado ir dar aulas para uma escola integrada num contexto social mau. Portanto, não estamos a dar os instrumentos necessários, os recursos necessários às escolas em contextos mais complicados para poderem progredir. Portanto, eu diria que estas quatro questões são muito importantes dentro da escola. Depois, obviamente, há aqui um ponto. Eu acho que também temos que ser conscienciosos disso. A escola não vai resolver todos os problemas de desigualdade do país. A escola vai ser um elevador social e queremos que seja para a geração seguinte. Mas a escola, infelizmente, vai sempre refletir a desigualdade social que de alguma forma existe lá fora. Pode amenizá-la, deve combatê-la, com exemplos de políticas como eu aqui referi. Mas, obviamente, há muito fora da escola que é preciso fazer, porque senão a escola, e essa é uma das coisas, e tu ouves muitas vezes os professores a dizer que muitas vezes os professores são mais do que professores, são assistente social, são psicólogo. E eu acho que, de facto, nós temos que ajudar também a escola a ter o seu papel de aprendizagem, mas também a ser mais apoiada para não ser um sítio onde tudo acaba, onde a escola é assistente social e a escola é psicólogo e a escola. A escola deve ser isso tudo, mas o professor não deve ser isso tudo. E a escola deve ter a capacidade de poder ter esta complementaridade. E voltando ao ponto que eu disse há pouco, não é claro para mim que as escolas inseridas em meios mais frágeis tenham este reforço de apoio. Ou seja, uma escola inserida no meio mais frágil é uma escola em que o professor, provavelmente, para além de ser professor, tem que ser N outras coisas. E essas N outras coisas devem ser deixadas para recursos próprios, para que haja o assistente social, o psicólogo, que possa complementar o trabalho do professor.
E porquê que não existe? É só porque somos pobres?
Eu acho que não
Não
existe
há
por dois
dinheiro?
fatores. Não, eu acho que não existe por dois fatores. É, sim, eu acho que temos de ter. O bolo é pequeno, no sentido de 96%, isto é um número que vem num relatório da OCDE da 2018, 96% do que é transferido para as escolas é gasto em despesas fixas. Portanto, muito pouco sobra para o resto. E depois há um problema. Eu acho que esse tem a ver exatamente com a forma como nós dividimos os recursos pelas escolas. Muitas escolas têm apoios. Por exemplo, as escolas TEI, Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, etc. Recebem estes apoios muitas vezes não via orçamento de Estado, na forma como nós dividimos os recursos pelas escolas, mas via fundos europeus e através de programas próprios. Qual é que é o problema que isto gera? Ou qual acho que é o problema que isto cria? É, muitas vezes no início de cada ano letivo tu não tens as escolas em situações mais frágeis a receber os apoios à cabeça. porque depois dependem de programas próprios, que dependem de candidaturas, em que o dinheiro vem, quando vier, etc. E depois, eu acho que nos cria um programa de sustentabilidade no longo prazo. Se daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos o bolo de fundos europeus que nós recebermos for menor do que recebermos hoje, isso não é de estranhar que possa acontecer. Estes programas que nós usamos, em que nós usamos dinheiro europeu para chegar às escolas com dificuldade, como é que eles sustentam? Que sustentabilidade é que vai existir para estes programas? Vou dar um exemplo. Hoje em dia, a escolaridade obrigatória é 18 anos, o que significa que no secundário tu tens muitos alunos no ensino profissional. Cerca de 40% hoje em dia, já foi mais, já foi menos, em torno dos 40%. Algumas das despesas associadas ao ensino profissional estão dependentes de fundos europeus. E a questão é, se estes fundos europeus desaparecerem, como é que nós vamos manter estes programas abertos? Portanto, há aqui dois pontos. Sim, há uma bolo que é pequeno. Sim, há uma grande dependência para programas paralelos de tudo aquilo que não é basilar de outras fontes de financiamento. E nós temos é que pensar como é que podemos garantir que escolas em meios mais desfavorecidos, programas como o ensino profissional, se mantêm e são sustentáveis no médio prazo, se um dia esses recursos não existirem. E essa é uma discussão também importante e que eu acho que também não existe e que cabe precisamente neste ponto que eu estava há pouco a falar, que é como é que nós garantimos que escolas em meios sociais mais desfavorecidos têm à partida os recursos necessários para enfrentar a sua situação.
Eu percebo que a alocação de recursos possa ser um tema limitativo dentro da esfera da educação, não é? E a distribuição dos recursos, mas há um que vem antes desse, que é a dimensão da verba que é disponibilizada, não é? Quando nós olhamos e agarrando através do. No, eu não faço ideia, tu tens esse número, quanto é que se gasta ou qual é o valor do orçamental para a educação em Portugal? Faz
Tenho,
ideia.
é 7.000 e qualquer coisa milhões de euros.
7 mil milhões, ou
7
seja, se
mil,
nós
quase 8
olharmos
mil
para.
milhões, acho. Sendo que depois é preciso fazer estas contas, porque hoje em dia há parte que já foi descentralizado para as autarquias, portanto há uma dimensão que vem do Orçamento de Estado, há uma dimensão que está nas autarquias, bem, enfim, mas sim, do Orçamento de Estado penso que é isto, à volta disto.
Porque. E aí é que eu fico um bocadinho pendurado nesta questão de não se pode falar apenas de educação. Porque ela está inserida num contexto maior, não é? E quando nós vemos outras políticas, e volto a agarrar no caso da TAP, porque acho que é um caso escandaloso, que toda a gente neste momento está um bocadinho à sua maneira insatisfeita. Penso que foram 1.000 milhões que foram investidos lá, não é? No plano de
Três
recuperação
mil,
ambiental.
três mil,
3 mil.
três
Qual
mil.
era o impacto que 3 mil milhões teriam na adoção destas políticas que tu estás a falar, caso essa verba tivesse sido aplicada à educação?
Não,
Qual seria o impacto?
mas
Vamos
eu
fazer um
aí
exercício.
Mas, por exemplo, nós fizemos o programa de recuperação, nós propusemos um programa de recuperação de aprendizagens durante a pandemia. Eu, o Miguel Herdade, a Susana Peralta, o Bruno Carvalho e a Ana Balcão Raios. Quando para nós era óbvio que a pandemia ia ter um impacto gigantesco, nós propusemos um plano de recuperação de aprendizagens, mas mais do que o propor, nós fizemos contas de quanto é que aquilo custava. E fizemos vários cenários de quanto é que aquilo poderia custar. E dentro desses vários cenários que poderia custar, fizemos depois uma análise. Ok, nós estamos a gastar isto hoje, mas se nós de facto conseguimos reverter os danos da pandemia, nós a médio e longo prazo significa que estaremos com alunos mais bem preparados, que irão para o mercado de trabalho mais bem preparados. Portanto, isto é, se quisermos, um investimento com retorno. Aquilo custava menos
É
do
um
que
avanço.
aquilo custava menos do que certamente se gastou. TAP, pronto, é um caso de facto muito paradigmático, mas custava menos do que isso. Portanto, e era para chegar, nós tínhamos várias estimativas. Nós partíamos de um cenário de base, mas depois de quantos alunos é que queríamos chegar, mas depois dizíamos que quiséssemos chegar a mais, que quiséssemos chegar a menos, mas claramente, se nós quiséssemos chegar a cerca de metade dos alunos do ensino básico que passaram pelos anos de pandemia e cujas aprendizagens sofreram com a pandemia, custaria menos do que o investimento que nós fizemos, do que esse investimento particular da TAP. Eu acho que aqui é uma questão de escolher. Eu acho que o preocupante na educação hoje é, e por isso voltando até à questão dos professores que nós falávamos há pouco, eu acho inevitável que nós falemos de condições salariais à entrada da carreira dos professores. É muito difícil não falar. Porque, de facto, quando hoje tu olhas para um salário de um professor contratado ou de um salário de professor de primeiro escalão e contrastas com os salários no setor privado de áreas por onde estas pessoas podem ir, nomeadamente as áreas de matemática, informática, ciências da vida, etc., é muito difícil competir, portanto, é muito difícil atrair pessoas. Portanto, eu acho que há
Qual
claramente.
é a diferença que estamos a falar?
Eu não tenho aqui os números de cor, mas isso é um gráfico que nós fizemos há relativamente pouco tempo, mas sobretudo, ou seja, isso foi um exercício que sairá em breve publicado. Aquilo, portanto, tem elencado os salários médios entre os 25 e os 30 anos de várias áreas no setor privado, e depois tem os salários das pessoas no primeiro escalão e os professores contratados, e sobretudo o salário do professor contratado, que é para onde toda a gente começa, estava bastante abaixo dessa lista. Significa que há uma série de áreas no setor privado que têm um retorno maior. E isso não é indiferente quando as pessoas tomam decisões. E, portanto,
Naturalmente.
eu acho que há aqui dois domínios. Deitar dinheiro para cima das questões não resolve necessariamente os problemas. Isso para mim é claro. Mas, dito isto, eu acho que no momento pós-pandémico, em que há alunos que precisam muito de apoios próximos e intensos, e no momento em que temos muito pouca gente a querer vir para a carreira, e parte do facto de haver pouca gente a querer vir para a carreira é o facto de não existirem incentivos salariais à entrada, nomeadamente para pessoas que possam vir dar aulas em zonas onde o custo de vida é maior, eu acho que isso de facto nos põe em questão. Se o que estamos neste momento a investir tanto nos adultos prejudicados pela pandemia como no recrutamento de novos professores, é suficiente. E eu acho que esse é um debate que é preciso ter, no sentido que eu acho que não é. Acho que não é. E acho que, sobretudo, eu tenho dito sempre isto. Quando nós olhamos para o início da carreira dos professores, nós temos que compreender que nós não podemos oferecer a mesma coisa para um professor vir para Lisboa do que para um professor ir para Bragança. Porque os custos não são os mesmos. E, portanto, nós temos que tratar de forma diferente aquilo que é inatamente diferente. E isso não está de todo em cima da mesa. E eu acho que enquanto isso não estiver em cima da mesa, vai ser muito difícil atrair professores. Como recuperar alunos da pandemia não se vai fazer com os recursos que nós temos hoje nas escolas. É preciso mais recursos. É preciso chegar com mais proximidade. E, de novo, eu digo, deitar dinheiro para cima das questões não resolve os problemas. Mas nestes dois domínios em particular, recuperação de aprendizagens pós-pandemia e a atração de novos professores, eu acho que a componente de financiamento do sistema é difícil de ignorar.
Percebo que não atirar dinheiro para cima dos problemas não os resolva, mas eu fico sempre preso na questão do legado. Fazer um restart, sabes, aquela cena de um gajo tirar a cassete do Game Boy para lá para dentro.
Sim.
É
Agora
um bocadinho a imagem que me vem à
lembrou-me uma memória
cabeça.
de infância.
Sim, se calhar há malta que não vai perceber isto,
Sim, acho que há
mas
uma geração que já
aquela
não vai
coisa de.
entender isso, Rodrigo, mas pronto.
Não, nem aquela coisa de agarrar no gancho do cabelo da mãe ou da irmã para fazer o reset no botãozinho que fica lá
Sim,
atrás.
acho que isso já está muito engajado, digamos assim.
Sim. Mas eu acho que quem ouve isto também acaba por ser mais velho. Por acaso não tenho essa nota, mas acho que é para aí nos 30, 20 e muitos, 30, 40. Mas é sempre aqui que eu fico, sabes? Eu penso muito visualmente e estou-me a imaginar a mim. Ok, com um grande salário à entrada, não é? 23 anos, porreiro, vou começar a trabalhar para uma escola. Epá, e as paredes estão a cair aos bocados, sabes? E não há grandes condições físicas para uma pessoa trabalhar, e as mesas são uma grande treta, não é? E as paredes estão mal pintadas e os quadros não funcionam, sabes? E fico com a sensação, pá, se a gente tirasse a disquete e soprasse lá para dentro, sabes? Tipo, o que é que seria? E aí sim, dinheiro resolveria já uma boa parte do problema. Que é que poderias fazer um fresh start com novas condições a priori. É um bocadinho aquela cena de quando um gajo muda de casa e vai para uma casa que já tem tralha. Pode ser uma grande casa, pá, mas está cheia de tralha. Se calhar preferia para uma mais pequenina, mas que estivesse vazia, ao menos eu arranjo as coisas de uma maneira um bocadinho mais minimalista e a coisa funciona. E por isso eu bato sempre nesta cena de, pá, qual seria o potencial benefício se nós disséssemos, nem que fosse com uma parte do problema, para fazer um teste, para perceber o que é que a gente conseguia aprender com aquilo? Pá, bora tirar a cassete e soprar lá para dentro, bora carregar com o ganchinho do cabelo no botão do reset, nem que seja com, pá, um exercício em Bragança, sabes? Ver o que é que a gente aprende.
Mas sabes que eu acho que nós estamos. Mas aí eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se nós precisamos de um reset total. E vou-te dar um exemplo. Nós temos uma classe docente. Ou seja, nós temos esta discussão que não sabemos como é que. Ou seja, precisamos discutir como é que vamos formar professores nos próximos anos. Pronto. Porque até não é claro que nós tenhamos que nós tenhamos capacidade instalada para formar 35 mil professores. Ou seja, os 35 mil professores precisam de capacidade instalada nas universidades, etc., para serem formados, e nem sequer é claro que existe hoje essa capacidade nas universidades para formar esses professores, capacidade de número de orientadores de estágio, número de professores, etc. Pronto.
Oh, Pedro, mas
Mas.
só uma nota. Isso não vai acontecer, pois não. Nós não vamos, tipo, não há aqui nenhum cenário realístico em que tu digas, espera aí, há aqui uma possibilidade. Não vai acontecer
Quer
isso à
dizer,
partida.
a menos que nós tenhamos os alunos sem aulas, quer dizer, de alguma forma tem que acontecer, porque senão não há aulas para os alunos, e acho que isso é muito pior. Portanto, daí a urgência do problema.
Mas o histórico, mas o histórico, mas o histórico, está bem, mas o, ou seja, isso é uma questão conceptual. Na prática, nós não temos nenhum indicador de comportamento político que nos diga com confiança, pá, estamos aqui num cenário em que a coisa provavelmente vai ser resolvida a
À
tempo.
data de
Não vai.
hoje, acho que não tens, de facto. Daí o sentido de urgência. Mas eu acrescentaria uma coisa, que é, ou seja, no sentido que estavas a dizer que é o reset. Nós temos uma classe docente envelhecida, que é um problema no sentido que eles que são professores que sairão, e professoras que sairão, portanto, estão à beira da reforma, mas são professores e professoras que podem ter um papel na integração destes novos professores. Portanto, ou seja, quando dizes fazer um reset, eu não sei se é, ou seja, eu acho que nós podemos usar muitas das pessoas que estão lá e. Quer dizer, a geração que vai sair agora das escolas é uma geração que entrou nas escolas nos anos 80, numa altura de grande massificação do ensino, em que nós estendemos a escolaridade obrigatória do sexto para o nono ano, no pós-25 de Abril, em que, de repente, a escola, sobretudo básica e secundária, chegou a muito mais alunos. Eu acho que estes professores têm muito que podem transmitir aos alunos, aos professores mais novos e aos professores que chegam. E nós devemos usar este recurso e devemos usar esta fonte como forma de instrução dos novos professores, integração dos novos professores nas escolas. Portanto, eu diria, quando fazer um reset, há aqui também um ativo. Quer dizer, obviamente estas pessoas vão se reformar e muitas delas estão cansadas e não sei o quê, e etc. Mas eu acho que há aqui um ativo que nós também devemos valorizar na integração dos novos professores, porque nós vamos precisar destes professores antigos para conseguir integrar os professores novos. Portanto, um reset, não diria, acho que não precisamos de um reset total, acho que precisamos é de saber usar os recursos que temos para integrar os professores da manhã, nomeadamente.
Isso a mim parece-me um bom reset.
Não,
Porque neste momento. Não,
pode ser uma
porque
forma de
neste
ver assim.
momento não tens nenhum sistema em prática que traga, não é, essa circularidade para o
Tens
ensino.
pouco. Tens pouco, não tens. Eu sei que
Tens
há algumas
pouco, não é?
escolas que fazem alguns mecanismos de integração dos professores, em que tentam emparelhar, por exemplo, professores mais novos com professores mais velhos, mas era muito importante que tu tivesses um programa nacional de integração de professores mais novos, sobretudo, quer dizer,
Sem
nós temos
dúvida.
professores mais novos que são, passa a expressão, atirados para escolas em contextos muito difíceis e estas pessoas têm que ser integradas. E por isso mesmo há aqui uma mais-valia destas pessoas mais velhas, que conhecem bem o sistema e que eu acho que devem ter este papel até para ajudar a suavizar esta transição. Porque esta transição abrupta de professores que nós iremos ter nos próximos anos, se não for feita de forma mais suave, em que haja uma transmissão dos mais velhos para os mais novos, pode trazer também vários problemas. De repente, temos escolas também excessivamente verdes, se quisermos, de termos professores pouco treinados ainda na avaliação, na pedagogia, na forma de dar aulas, etc. Portanto, há aqui uma transição que também tem que ser pensada, não é? Por isso é que eu volto a dizer da urgência termos um plano para formar e integrar os professores que iremos precisar necessariamente nos próximos anos.
Pedro, o nosso tempo já passou aqui, tu certamente
Olha,
tens outras coisas mais importantes para investigar.
foi um instante.
Obrigado,
Espero que tenhas gostado,
deixo o
Rodrigo.
repto para
Obrigado.
toda a gente que esteja aqui também a dedicar o seu tempo ao futuro da educação, epá, que faça o pingo do Pedro e de todos os outros que estão à sua volta, porque acho que é com esta consciência alargada que nós eventualmente conseguimos fazer alguma coisa boa para o futuro. Pedro, obrigado pelo teu tempo
Obrigado,
também.
Rodrigo. Muito obrigado. Bom trabalho para ti.